Eu queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 24. E nós leremos o capítulo todo. Porém, eu vou fragmentar um pouquinho com vocês. Inicialmente, eu vou ler a partir do versículo 1 ao 7. 1 Samuel 24, versículos 1 a 7. O título dessa mensagem é Fuja dos Atalhos. A palavra do Senhor diz bem assim: depois que Saul voltou da perseguição aos filisteus, disseram a ele: Davi está em um deserto de Engidi. Então Saul tomou 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi em busca de Davi e dos que o seguiam, até perto do penhasco das cabras monteses. No caminho, ele parou nos currais de ovelhas, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para aliviar o ventre, e Davi e os seus soldados estavam escondidos na parte interior da caverna. Então, os soldados de Davi lhes disseram: hoje é dia sobre o qual o Senhor te disse, entregarei o teu inimigo nas tuas mãos. Tu lhes farás como bem te parecer. Então, Davi se levantou e, em silêncio, cortou a ponta do manto de Saul. Mas, depois, Davi ficou com um remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul e disse aos que seguiam: o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estender as mãos contra ele. Ele é ungido de Senhor. Com essa palavra, Davi conteve os homens e não lhes permitiu que o atacassem Saul. E Saul saiu da caverna e prosseguiu o seu caminho. Amém? Ó Pai, abençoa esse momento. Pai, abençoa a sua palavra que foi lida. É isso que eu lhe peço, em nome do seu filho Jesus. Amém. Uma das questões que mais impactam a vida do ser humano, a vida do homem, está ligado ao fato de passar por diversos tipos de provações. Sempre que passamos momentos de provações, questionamos até mesmo a Deus: por que isso está acontecendo comigo? Questionamos: o que eu fiz de errado para passar por esse tipo de tormenta na minha vida? E sempre que eu me perco dentro desse dilema, vem uma frase do teólogo J.R. Parker à minha mente, que diz bem assim: se você perguntar por que isso está acontecendo comigo, nenhuma luz pode vir. Mas se você perguntar como posso glorificar Deus agora, sempre haverá respostas. Muitas vezes nos vemos presos dentro de dilemas como estes. Começamos a fazer perguntas erradas, procurando respostas certas do Senhor. Buscamos atalhos a fim de resolver os nossos problemas e esquecemos do essencial, de perguntar para Deus o que Ele quer e como Ele quer trabalhar na nossa vida, apesar das adversidades. Nós esquecemos de perguntar: Deus, como eu posso glorificar o Senhor em meio à minha aflição, em meio ao meu sofrimento, em meio à minha angústia, em meio à minha crise de ansiedade? Nós ficamos tão presos neste porquê está acontecendo que esquecemos: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Como eu posso te glorificar frente a todos esses dilemas? Nós vamos falar hoje sobre alguém que tinha de tudo na vida para buscar uma rota alternativa. Porém, ele preferiu permanecer fiel à lei de Deus frente a uma situação adversa. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês essa noite é: pare de buscar atalhos para a sua vida. O texto de 1 Samuel 24 inicia falando que o rei Saul convocou cerca de 3.000 dos seus melhores soldados a fim de perseguir Davi para matá-lo. Só para contextualizar para vocês um pouco essa passagem, o rei Saul, ele investiu grande parte do seu reinado a fim de matar Davi. Davi, que era seu genro, e acima de tudo era aquele que foi escolhido por Deus. Saul investiu grande parte da vida dele perseguindo seu sucessor. Saul havia esquecido de Israel. Saul, ele, conforme 1 Samuel 23, 28, Saul ficou tão vidrado em perseguir Davi que ele investiu toda a sua vida nisso. Muitas vezes a gente perde tanto tempo em dilemas doentios, em dilemas por conta de poder, dilemas que tentam agradar nosso ego e esquecemos daquilo que nós fomos chamados por Deus. Saul, ele tinha esquecido aquilo que ele foi chamado. A gente consegue visualizar um pouco desse contexto histórico melhor dentro dos capítulos 18 a 31 de 1 Samuel. Do capítulo 18 até o capítulo 31 de 1 Samuel, você só vai encontrar relatos que Davi é perseguido por Saul. Então, já é um spoiler. Se você quiser ler, pelo menos, grande parte do livro, quase a metade, conta sobre as perseguições de Saul. Saul estava tão perturbado e cego por conta da inveja, que acabou esquecendo da principal finalidade, que era governar Israel. O esquecimento de Saul por Israel acaba sendo meio irônico, né? Se vocês abrirem suas Bíblias em 1 Samuel 8, vocês vão encontrar um texto que o povo de Israel rejeita Deus. O povo de Israel, ele rejeita a soberania de Deus, o governo de Deus. Vamos abrir lá em 1 Samuel 7, 8, dos versículos 7 a 10. Primeira Samuel 8, do 7 ao 10, que diz bem assim: E o Senhor disse a Samuel: Atende ao povo em tudo quanto te pedir, pois não é a ti que rejeita, mas a mim, para que eu não reine sobre ele, assim como fez desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje. Ele me abandonou e cultuou outros deuses, assim também faz a ti. Atende agora, mas adverte solenemente e declara-lhe quais serão os direitos do rei que reinará sobre ele. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que havia pedido um rei. Agora, essa mesma nação que havia recusado Deus estava sofrendo por um rei que havia abandonado eles, que havia recusado literalmente eles. Saul, ele não apenas rejeitava a nação de Israel, Saul, ele rejeitava o próprio Senhor. É isso que vocês conseguem encontrar em 1 Samuel 13 até o capítulo 15. Principalmente no capítulo 15, onde nós encontramos Deus rejeitando o reinado de Saul. E esse texto é bem pesado porque Deus fala: Saul, agora eu não te quero mais. Em seguida, no capítulo 16 de 1 Samuel, nós encontramos Davi sendo ungido como rei. Não que ele estivesse exercendo, mas é aquele texto que Samuel chama os filhos de Jessé e Deus escolhe Davi. Então, Saul, ele ficou tão cego por conta do poder e do medo de perder o seu reinado, que ele preferiu pautar a sua vida por meio de atalhos. E ele investiu grande parte da sua vida tentando resolver seus problemas por meio de atalhos. É isso que ele faz com Davi. Ele buscou um atalho após outro atalho para acabar com a vida de Davi, a fim de resolver o problema da inveja dele. Por isso eu quero te deixar uma pergunta: para quais atalhos você tem levado o seu coração a fim de receber uma resposta imediata? Para quais atalhos você tem levado o seu coração a fim de obter uma resposta imediata dos seus dilemas? Você tem investido tempo questionando a Deus: por que isso está acontecendo comigo? Ou você tem falado: Deus, o que o Senhor quer ensinar com isso? Como eu posso te glorificar em meio a essas adversidades? Essa resposta faz toda a diferença, pois quando nós ficamos presos somente nos porquês da vida, esquecemos de entregar todos os nossos dilemas para Deus. Foi isso que aconteceu com Saul. Saul havia esquecido de Deus. Saul preferiu consultar até mesmo um médium. É isso que nós encontramos em 1 Samuel 28. Saul, ele preferiu se consultar com o médium do que perguntar para Deus qual era a direção que ele queria para Israel. E essa consulta dele com o médium foi o sinal da sua própria morte. Muitas vezes buscamos todos os tipos de atalhos para suprir as nossas inquietações. Porém, esses atalhos nos levam a um caminho de morte. Nós esquecemos de buscar aquele que é o caminho, a verdade e a vida, para buscar caminhos que tentem agradar nosso coração. Provérbios 14 e 12 falam sobre isso. Há um caminho que o homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Saul cegamente prefere ir para os atalhos. Saul cegamente estava caminhando rumo à morte. É isso que encontramos em 1 Samuel 24, do 3 ao 5. O episódio acaba sendo trágico e engraçado ao mesmo tempo, ou irônico. Saul, em sua fúria e no ímpeto de tentar achar Davi, ele acaba entrando em uma caverna. E é a mesma caverna que Davi e mais os seus 600 soldados estavam escondidos. E Saul, ele vai fazer o que nessa caverna? Ele tenta suprir todas as suas necessidades fisiológicas. Então, tanto que ele não percebeu o que estava acontecendo. Saul, ele estava tão desesperado que ele não conseguiu observar que tinha 600 homens dentro de uma caverna. Pensa no tamanho da cegueira dele. Saul, ele tinha tanta sede de matar Davi que quase foi morto com as calças arriadas. É exatamente isto que acontece conosco quando buscamos caminhar distantes do caminho de Deus. O pecado faz exatamente isso conosco. O pecado nos leva exatamente para lugares onde somos pegos desprevenidos e muitas vezes com as calças nas mãos, sem saber para onde fugir. E quando vamos ver, já é tarde, já não temos mais nenhuma saída. Foi isso que aconteceu com Saul. Saul, ele estava tão desesperado no pecado dele, ele estava tão atormentado, que ele foi pego com as calças nas mãos. Pensa no desespero desse homem. Saul estava tão longe de Deus que havia até mesmo esquecido da palavra de Deus. Se vocês quiserem depois abrirem suas Bíblias, em Deuteronômio 23, dos versículos 12 a 14, fala exatamente como um líder, como um chefe militar deveria se comportar frente a uma situação de guerra. Ele nunca deveria buscar evacuar suas necessidades fisiológicas dentro do seu próprio acampamento. E Saul, ele foi fazer isso. Eles estavam dentro de um acampamento e falavam ali na montanha, onde estava todo mundo. Saul, ele estava tão cego que ele não lembrou da regra básica da lei de Moisés. Porque ele estava tão distante de Deus. Por isso que eu volto a te perguntar, quais são os atalhos que você tem levado o seu coração a caminhar? Quais atalhos você tem levado a sua vida? Por quais atalhos, por quais meios você tem tentado suprir todas as suas necessidades? Pare de buscar por atalhos. Pare de buscar respostas longe do caminho de Deus. Busque a resposta certa em Deus. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é: permaneça firme naquilo que você foi chamado. Se vocês abrirem depois 1 Samuel nos versículos 24, nos versículos 3 a 7, Esse texto, ele nos lembra que a nossa vida não deve ser pautada por meio de atalhos, e sim por uma submissão e obediência à palavra de Deus. Mesmo que os atalhos pareçam mais atrativos para nós. Parte da vida de Davi foi fugindo de Saul. Pelo menos parte desse texto, né? Tanto que a gente gasta mais de um livro. Pensa, primeira e parte de 2 Samuel é Davi fugindo para não ser morto. Se você vai encontrar Davi sendo nomeado rei mesmo em Israel só em 2 Samuel 5. Olha a caminhada. Davi passou grande tempo da sua vida fugindo. Pense que situação complicada. Pense num coração angustiado, num coração aflito de Davi frente à opressão de Saul. Davi não sabia se no dia seguinte ele ia acordar vivo ou morto. Davi passou um bom tempo fugindo. E Davi, ele tinha o momento perfeito. Depois de Davi passar por diversos dias fugindo, Davi, ele encontra o momento perfeito. Ele tem a oportunidade perfeita de acabar com todo o sofrimento da vida dele. Pensa numa oportunidade maravilhosa. Davi, sendo um grande guerreiro, ele tinha a oportunidade agora de poder salvar sua vida matando Saul. Visto que o rei estava com as calças arraiadas. Davi tinha a oportunidade perfeita nas suas mãos. E para todo mundo, principalmente para os seus soldados, parecia o melhor conselho: vá e mate Saul. Mas nem tudo que possa queimar os nossos corações e parece certo aos nossos olhos, significa que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos ser controlados por nossos impulsos e nem pelas vontades das outras pessoas. Davi sofreu com esses dilemas, basta você observar o versículo 4, que fala bem assim: então os soldados de Davi lhes disseram, hoje é o dia sobre o qual o Senhor te disse, entregarei o teu inimigo nas suas mãos, tu lhes farás como bem te parecer. Então Davi se levantou em silêncio, cortou a ponta do manto de Saul. Nem tudo que nos agrade é a palavra de Deus. Nem tudo que colocam o nome de Deus significa que é palavra de Deus. Nós precisamos ter a sensibilidade para perceber aquilo que Deus tem a nos falar. Os soldados colocaram palavras na boca de Deus. Os soldados falaram coisas que Deus não havia prometido a Davi. Aonde nós encontramos o registro que Deus falou: Davi, eu vou colocar um dia o seu inimigo na sua mão, você vai matar e você vai ser rei. Aonde está escrito isso? A gente não encontra registros bíblicos. E os soldados utilizaram de palavras demoníacas. Não é isso que Satanás faz com Jesus em Mateus 4? Se você é Deus, faça essa pedra se transformar em pão. Satanás, ele faz isso. E muitas vezes Satanás utiliza pessoas que nós convivemos para falar aquilo que nos agrada ao nosso coração. Foi exatamente esse dilema que Davi estava passando. Tanto que Davi, ele tenta, inicialmente, ouvir essa palavra desses soldados que caminhavam com ele. Meus irmãos, fujam dessas vozes que tentam distorcer a palavra de Deus, pois elas são demoníacas. Busquem a verdadeira direção de Deus e não opte pelos atalhos, mesmo que essas palavras mexam com seu coração. Fujam disso, pois essas palavras não provêm de Deus. Davi, ele ficou inicialmente abalado com essas palavras, tanto que ele foi e cortou um pedaço do manto de Saul, sem Saul perceber. Porém, na sequência, nós vemos lá no versículo 5, afirmando que Davi teve remorso pelo fato de ter cortado um pedaço da roupa de Saul. Em outras palavras, Davi se arrependeu daquilo que ele tinha feito. Tanto que lá no versículo 6 ele fala: Senhor, me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor estender a mão contra ele. Ele é o ungido do Senhor. Embora Deus houvesse rejeitado Saul e escolhido Davi para reinar sobre Israel, Davi tinha a plena convicção que quem havia colocado Saul no poder e deixava até aquele momento era o próprio Deus. Davi tinha essa plena convicção que era Deus que sustentava Saul no poder. Muitas vezes a gente fica buscando situações, momentos, para a gente resolver as nossas próprias causas. E esquecemos que até mesmo o mal que acontece na nossa vida, Deus está no controle. Não significa que é Deus que esteja fazendo mal, mas Ele tem o controle de todas as situações que você está passando. Foi Deus que escolheu Saul para reinar. E somente pertencia a Deus remover Saul do poder. Não cabia mais ninguém, não cabia a Davi, mesmo que aquilo resolvesse o problema dele. Mas não cabia a ele. Precisamos ter essa convicção nos nossos corações, que em meio às adversidades da vida, principalmente quando nós somos tentados, é que Deus tem o controle de tudo. A gente precisa pedir direção: Deus, me ajude a vencer essa provação. Deus, me ajude a vencer essa tentação. Me ajude a vencer essa adversidade. Me ajude a ter discernimento para todas as coisas. Daí você fala: Felipe, mas eu não tenho sabedoria para passar nesse momento. Tiago 1,5 nos lembra que se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele conceda de livremente a todos, sem criticar, e lhe será dado. Em outras versões fala que Deus dá com generosidade e sabedoria àquele que pede. Então peçam sabedoria para Deus, porque Ele lhes dará. O versículo 7 de 1 Samuel 24 diz que as palavras de Davi, quando conteve os soldados para não matar Saul, alguns comentaristas afirmam que essa palavra, essa forma de Davi falar "ai de mim" de tocar no seu ungido, essa palavra rasgou o coração dos soldados dele. Se inicialmente Davi havia rasgado um pedaço das vestes de Saul, agora a obediência e a submissão a Deus rasgou o coração daqueles que caminhavam junto com ele. Tanto que fez aqueles soldados ficarem paralisados, entenderem a ordem de Saul, de Davi, para não matar Saul. Agora as palavras de Davi, as atitudes de Davi estavam rasgando o coração. Um testemunho de Davi estava impactando a vida de outras pessoas. Quais são os lugares que a palavra de Deus precisa penetrar os nossos corações e rasgar tudo aquilo que nos leva para longe da vontade de Deus? Quais lugares a palavra de Deus precisa penetrar, vir com uma espada, cortando? Quais lugares ela precisa tocar na sua vida? Quais áreas você precisa fazer que nem Davi lá no Salmo 139? Eu vou fazer pelo menos um recorte, vou ler do versículo 1 ao 4 e depois o 23 e o 24. O Salmo 139 diz bem assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, conhece-me de longe o meu pensamento, examinas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, antes mesmo que a palavra chegue à língua. Tu, Senhor, já conhece toda. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova e me conhece os pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Precisamos ter a palavra de Deus guardada nos nossos corações, porque somente assim resistiremos os dias maus. Somente com a palavra de Deus guardada no nosso coração que nós vamos resistir os dias maus. É ela que nos ajuda a permanecermos de pé frente às perseguições, frente às tentações. Salmo 119:11 fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente precisa ter a palavra de Deus guardada. A gente precisa o tempo todo revisitar a palavra de Deus, porque é ela que nos sustenta e é ela que nos mantém de pé. Davi tinha essa noção. Davi tinha a noção que Deus havia escolhido ele. E ele aguardou com paciência, mesmo em meio às tribulações. E o terceiro e último ponto que eu quero abordar com vocês é: sejam íntegros. Davi nos ensina que somente um caminho para ser servo de Deus... Davi nos ensina que o caminho para ser servo de Deus é a integridade. Não traia os seus valores. 1 Samuel 24, do 8 ao 12, diz bem assim: depois, Davi também se levantou e, saindo da caverna, gritou por trás de Saul: ó, meu rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Então Davi disse a Saul: por que dás atenção aos homens que dizem: Davi procura te fazer mal? Os teus olhos acabam de ver o Senhor hoje. Os teus olhos acabam de ver que o Senhor te entregou hoje nas minhas mãos, nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, mas a minha mão te poupou. Pois eu disse: não estenderei a mão contra o meu senhor, porque é ungido do Senhor. Olha, meu pai, vê aqui a ponta do meu manto na minha mão, pois eu cortei a ponta do manto em vez de te matar. Reconhece e vê que não cometi nenhum mal, nenhuma transgressão alguma. Eu não pequei contra ti, embora antes a minha caça para tirares a minha vida. Davi, ele tinha oportunidade, mas até esse momento ele se manteve íntegro. Davi, ele tinha a melhor oportunidade de resolver o problema dele, mas ele se manteve íntegro. Daí você fala: ah, Felipe, mas eu tenho aquela oportunidade para resolver meu problema agora. É só eu fazer isso. É só dar um clique, é só fazer uma ligação, eu vou resolver. É só eu aceitar isso que eu vou resolver a minha vida. Mas será que isto é a vontade de Deus? Será isso que você está ansiando tanto é a vontade de Deus para a sua vida? Eu vou continuar a partir do versículo 16 até o 22 de 1 Samuel 24, que diz bem assim: depois que Davi terminou de falar tudo isso a Saul, este lhe perguntou: esta é a voz do meu filho Davi? Então Saul chorou bem alto e disse: tu és mais justo do que eu, pois me devolvestes o bem e eu te devolvi o mal. Tu mostraste hoje que fizeste o bem para comigo, apesar de o Senhor ter me entregado em tuas mãos. Não me mataste. Quem, ao encontrar o inimigo, o deixa seguir o seu caminho? O Senhor te recompense pelo que fizestes hoje. Agora, certamente, Sei certamente que reinarás, e o reino de Israel se firmará sobre o teu comando. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem extirparás o meu nome da minha família e de meu pai. Então Davi jurou a Saul, e Saul foi para casa, mas Davi e os homens seguiram e subiram à fortaleza. É o amor de Deus, é o amor a Deus que nos ajuda a enfrentarmos todas as lutas. Davi, porque ele amava a Deus, ele se submeteu à vontade de Deus, não à vontade dele. O fato de Davi preservar a vida de Saul mostra o caminho que nós devemos seguir. O caminho que nós devemos seguir é um caminho de temor e de confiança no Senhor, porque é somente a Ele toda a glória, é somente a Ele a justiça, é Ele que tem o controle de tudo nas suas mãos. Isso não compete a mim, a você, a fazer pelas suas mãos, mas nós devemos entregar todas as nossas necessidades diante de Deus, e é Ele que vai fazer a justiça no tempo certo, não é eu e você que vamos resolver. Provérbios 9, 10 diz bem assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento santo é o entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Davi nos ensina que o lugar de defesa frente à injustiça é questionar. É isso que ele faz com Saul. Davi, ele questiona: por que você está tentando me matar? O que eu fiz para o Senhor? Está vendo que eu sou justo? Está vendo que eu sou íntegro? Esse dilema é justo. A gente pode questionar. Porém, a questão da justiça é Deus que faz. Você pode questionar outra pessoa pelo mal que ela está fazendo, mas a justiça é Deus que vai fazer no tempo dele. Não compete a nós fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Nós devemos depositar toda a nossa esperança em Deus, pois é Ele que tem o controle de todas as coisas. Foi isso que Davi fez. Parece meio repetitivo, mas Davi confiou em Deus no momento que ele estava prestes para ser morto. A gente iniciou o texto falando que Saul foi procurar Davi com 3 mil homens. Saul praticamente ele tinha várias vezes mais que ele, porque Davi só tinha 600 soldados contra 3 mil. Davi estava morto. Nem aquele 300 de Esparta lá resistia a isso daí, não. Porém, mesmo sabendo que ele estava prestes para ser morto, ele falou: não é minha função exercer o direito de juízo, de justiça sobre a vida do outro. É Deus que tem esse poder. Davi, ele confiou em Deus. Foi isso que ele fez. Ele não teve uma atitude de querer algo em troca ou obter alguma vantagem. Ó, Saul, ó, eu fiz isso, ó, agora não me mata. Davi não fez isso. Davi, ele não ficou preso questionando: ó, vamos lá dar o jeitinho brasileiro. Não, Davi, ele somente esperou em Deus. Davi sabia que, apesar de todo momento turbulento da sua vida, Deus tinha o controle da situação. Se foi Deus que prometeu que ele ia ser rei, era Deus que ia colocar ele no reinado no momento certo. A grande dificuldade é que nós muitas vezes queremos usurpar esse momento, esse lugar de reinado, porque nós falamos: Deus, eu sei o momento certo para a minha vida, eu sei que chegou agora, Deus, eu tomo posse. Onde está escrito isso na Bíblia? É Deus que tem o controle, não é você, não é ninguém. Você precisa aprender a confiar em Deus mesmo em meio à turbulência da sua vida. O versículo 16 afirma que Saul, após ter noção, após a ficha dele cair de tudo aquilo que havia acontecido, que Davi não matou ele, o texto afirma que Saul chorou. Saul, ele berrou chorando, né? Engraçado que quando nós lemos esse texto, parece que Saul se arrependeu. O choro foi um choro de arrependimento. É só você continuar lendo 1 Samuel que você vai ver que ele não se arrependeu coisa nenhuma. Teve outra vez ainda que Davi ele poupa a vida de Saul. Então Saul ele não se arrependeu. Tanto que o apelo final lá no versículo 21 e 22 de Saul é o quê? Davi, eu estou vendo que foi Deus que Deus vai te colocar como rei, mas preserva a minha família, preserva meus descendentes. Resumindo, ó, Davi, eu não me arrependo, mas preserva o meu poder. Eu sei que uma hora você vai chegar, mas preserva todo mundo. Saul estava mais preocupado com seu umbigo do que com o que Deus tinha pensado para ele. Saul estava mais preocupado com o seu poder, a sua soberania, do que entender que Deus estava agindo. Mesmo que ele falava, eu estou vendo que Deus colocou você, mas eu ainda quero meu poder. E a grande dificuldade disso tudo é que nós ficamos tão cegos por conta do pecado que vamos caminhando a passos largos para caminhos de morte. E quando vamos ver, já não tem mais caminho de volta. Esses atalhos que a gente pensava que ia fazer a gente chegar em algum lugar, nos levou num lugar tão longe, que não existe mais retorno para a nossa vida. Não foi isso que aconteceu com Saul. O fim trágico dele, basta você ler depois o fim dele. Saul, ele tinha toda a oportunidade de se arrepender, ele tinha toda a oportunidade de tentar se reconciliar. Ele tinha toda a oportunidade de falar, Davi, eu fiquei com inveja de você quando eu vi aquelas pessoas falando, Saul tem milhares e Davi tem dezenas de milhares. Davi, aquilo ali roubou a paz do meu coração. Davi, me perdoa porque eu senti inveja de você. E muitas vezes a gente fica preso na nossa inveja, no nosso ciúme, na nossa briga familiar que passou lá no Natal e a gente não resolveu até hoje. Muitas vezes a gente fica preso em tantas coisas e esquecemos de fazer aquilo que é o correto. Esquecemos que o lugar do arrependimento de perdão, e do perdão deve ser o centro da nossa caminhada. Tanto que Davi ele não quer fazer nenhuma barganha. Saul pede, Davi, preserva minha família. E Davi ele vai tentar preservar a família dele à medida que eles vão também ajudando, né? Depois eles vão morrendo por conta das guerras, mas Davi ele preserva. A dificuldade é que Davi, em meio todo aquele caos, ele conseguiu ainda perdoar Saul. É essa a atitude que ele teve. Somente aquele que é um servo de Deus consegue olhar o seu inimigo como aquela pessoa que merece ser amada, aquela pessoa que merece ser alvo da benevolência de Deus. A gente não deve fazer isso porque você é bom, mas é porque Deus foi bom com você em algum momento da sua vida que você deve insistir naquela pessoa. Portanto, meus irmãos, parem de buscar atalhos para a sua jornada. Parem de buscar caminhos alternativos. Parem de ficar jogando lá no Waze da sua vida rotas de fuga. Perdoe aquelas pessoas que te feriram. Até mesmo aquelas pessoas que nunca pediram ou vão pedir perdão para vocês. Não deixe que essas condições tomem o lugar central da sua vida. Mas perdoem todos. Olhem para Deus, confiem em Deus. Porque é Ele que tem toda a glória. É Ele que é responsável de fazer toda a justiça. Confie nele. Largue a ansiedade de canto. Tira toda a ira, todo o rancor, tudo aquilo que te leva para longe de Deus. E eu não sei se você está tendo alguma dificuldade sobre isso na sua vida. Mas entregue para Deus. Fala, Deus, está difícil. Deus, eu não consigo fazer isso. Mas me dê sabedoria para enfrentar. Me dê inteligência para poder falar com a outra pessoa. Me dê essa sabedoria de Davi, porque eu não tenho. Porque na primeira eu mato meu inimigo. A gente precisa pedir para Deus, me dê essa sabedoria que Davi teve com Saul. Me dê esse temor ao Senhor a ponto de confiar no Senhor até nos momentos mais difíceis da minha jornada. Porque é somente quando olhamos para a cruz que entendemos o verdadeiro significado para a nossa vida. Somente quando olhamos para a cruz de Cristo, que é aquele que suportou toda a perseguição por mim e por você, nos chama para um caminho de arrependimento. João 6,14 fala que aquele que não perdoar, não será perdoado. Existem muitas doenças que ferem a nossa alma e podem ser resolvidas com perdão. O problema é que muitos de nós preferimos pagar consultórios, ir para consultórios de psicólogos, psiquiatras, tomar remédios, do que você falar para o seu irmão: meu irmão, me perdoe. Meu irmão, eu me arrependo. Meu irmão, eu te perdoo, mesmo que você nunca venha falar comigo. Que a gente aprenda a pedir essa sabedoria para Deus. Amém? Queria convidar vocês para fecharem seus olhos nesse momento. E serem bem sinceros com Deus. E fazer essa mesma oração que Davi fez lá no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me meus pensamentos, vê se há algum caminho mau em mim. Pede para Deus, confessa tudo aquilo que tem te afligido, porque Deus conhece. O mesmo texto fala que ainda a palavra não me chegou à boca, mas Deus já sabe. Deus me conhece por inteiro. Então confesse isso para Deus. Confesse se você está passando por um momento de adversidade como esse. Confesse aquilo que você não consegue fazer, mas deposite na mão de Deus. Fale para Deus: Deus, eu tenho dificuldade em perdoar meu irmão. Senhor, eu creio na sua palavra, eu acredito que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado, mas Senhor, me ajude. Me ajude a romper o meu orgulho, me ajude a romper meu ego. Me ajude, Senhor, me dê sabedoria. Me ajude a confiar mais em Ti e não em mim mesmo.